Bem, colegas, penso que agora estão reunidas as condições para alterarmos um pouco a nossa ordem de trabalhos, portanto vamos aproveitar este tempo para fazer a nossa reunião normal e, portanto, no primeiro ponto, eu gostaria de dar uma informação que tem a ver com os e-mails e com a informação que os serviços me dão de que está a haver uma dificuldade em alguns dos colegas em receberem os nossos e-mails. E, portanto, eu gostaria de... Aquilo que me dizem é que deve ter a ver com a nova AP e gostaria de que os colegas que tiverem problemas com os mails, com a recepção e com o envio de mails, que façam chegar isso ao grupo de apoio. No primeiro ponto não tenho mais nenhuma informação, não sei se algum dos colegas tem alguma informação relevante a prestar. Não sendo o caso, passamos ao ponto 2 e no ponto 2, e por informação dos serviços, nem a ata 68 nem a ata 69 foram terminadas, de maneira que vamos apenas pôr em apreciação a ata número 66. Está em apreciação, nenhum dos colegas quer intervir, passamos à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada a ata 66. E passamos à ratificação das votações iniciais dos projetos-leis 94...
Ata 70.
Não, a ata 70 e a 71.
Não, 68 e 69, estava na agenda e a 70. 68 e 69, sai.
Ah, sim, sim. Falta, peço desculpa.
70 estava. Não era suposto ter a vida em nada.
Eu não tenho aqui na minha ordem de trabalho as 70. Eu tenho aqui. Eu também tenho numa, tenho as 70 e na outra não tenho. Eu gostaria que os serviços. Deixem-me confirmar se a ata 70 está. Doutora Cátia, pode confirmar se a ata 70 está pronta?
Não.
Não. Tenho aqui informação de serviços que a única ata foi aquela que acabámos de aprovar, de maneira que 68, 69 e 70 virão à próxima reunião. Agora sim, entramos no ponto 3, a ratificação das votações iniciárias dos projetos-lei 94.
Presidente. Pedíamos o favor de o 3 passar um bocadinho mais para a frente, porque o deputado que vai intervir neste ponto está agora a descer a escada.
Bem, então, deixamos o ponto 3, passamos ao ponto 4, mas corremos o mesmo risco, o deputado Moisés também cá não está, não é? Então, já agora passamos ao ponto 5, que tem a ver com... Depois voltamos aos dois pontos. Apreciação e votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, no âmbito da apreciação parlamentar, número 4314, do 2ª do Bloco de Esquerda, decreto-lei 10A de 2021, de 2 de fevereiro, que estabelece mecanismos excepcionais de gestão de profissionais de saúde para a realização da atividade assistencial no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Está em apreciação.
Presidente, é assim, a senhora deputada Alexandra Moura, que vem fazer este ponto, está neste momento a terminar a intervenção na sala 8. Portanto, pedíamos também que passasse para o fim, exatamente.
Pronto, então, vamos passar ao... Vamos recuperar o ponto do colega Moisés. Nós já saltámos uma série de pontos porque as pessoas não estão cá. Aproveitámos a possibilidade de estar aqui o colega Moisés Ferreira para, se assim o entender, usar a palavra agora, está bem?
Passamos agora ao 4.
Passamos agora ao 4, exatamente. Temos o 3 e o 5 adiados. Faça favor, colega.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, neste ponto 4 sobre o relatório sobre esta petição, começava por pedir desculpa por ter entregue à Comissão tão em cima desta discussão o relatório, mas pronto, se todas e todos os seus deputados estiverem disponíveis para fazer a discussão, ótimo. O relatório desta petição, como sabem, foi subscrito inicialmente por 1093 peticionários, depois houve uma atualização desse número de peticionários, passando a totalizar 1099. Foi inicialmente distribuída à Comissão de Saúde, também, como sabem, depois foi redistribuída a esta comissão e foi distribuída ao Grupo Parlamentar do Bloco para a realização de relatório. O que os peticionários pretendem é que seja aberto um processo extraordinário de equiparação à carreira técnico superior de saúde, ramo de psicologia clínica, e que haja uma adequação da carreira profissional e inerente valor remuneratório dos psicólogos clínicos a desempenhar funções nos hospitais que são entidade pública empresarial do Serviço Nacional de Saúde. Isto porque, como descreveram, tanto na petição como depois na audição que foi feita, como descreveram, existe realmente aqui um duplo tratamento, até mesmo dentro do Serviço Nacional de Saúde. Há alguns psicólogos que têm um vínculo de contrato de trabalho na função pública e que, portanto, estão inseridos na carreira técnico superior de saúde, ramo psicologia, e têm uma determinada remuneração e uma determinada perspectiva de progressão de carreira, e há outros psicólogos fazendo exatamente as mesmas funções, mas que têm um vínculo de contrato individual de trabalho e que, portanto, estão inseridos numa outra carreira de técnico superior e têm uma outra remuneração, até uma outra base remuneratória, bastante mais abaixo, e nenhuma perspectiva de progressão de carreira. E, por isso, os peticionários, enfim, subscreveram esta petição, requerendo esta alteração e que haja um mecanismo de equiparação para que os psicólogos clínicos que são CIT, contratos individuais de trabalho, e que não estão na carreira técnico superior de saúde, ramo de psicologia, possam ser equiparados e possam entrar nesta carreira. Observando a petição em si, ela não suscitou dúvidas do ponto de vista formal, portanto foi aceite, considerando ainda que a legislação em vigor determina que petições com mais de 1000 peticionários obrigam à audição, foi isso mesmo que foi feito. Foi feita a audição dos peticionários, foi feita ainda uma audição suplementar que foi da ordem dos psicólogos portugueses, porque já tinham até solicitado uma audiência à Comissão sobre este objeto e, portanto, foi incluída depois neste tratamento da petição uma audição à Ordem dos Psicólogos Portugueses, e foi ainda solicitada informação à Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e também à Ordem dos Psicólogos. No relatório que propõe, na verdade, estão as atas das duas audições, portanto, as senhoras e os senhores deputados que intervieram nessas audições, quais foram os argumentos não só dos peticionários, mas também da ordem dos psicólogos, o que é que cada partido presente disse, e, portanto, está aqui vertido integralmente e se calhar dispensava-me de voltar a este conteúdo. Está também vertido aquela que foi a resposta por parte do gabinete da Sra. Ministra, que encontrarão na página 13 do relatório, em que basicamente a Sra. Ministra diz que, tendo em consideração que os hospitais EPE são e os seus trabalhadores da área da saúde com CIT têm a sua situação tutelada pelas áreas governativas da saúde e das finanças, não têm esta área governativa informação a acrescentar, e coloca-se também nesta mesma página uma parte daquilo que é o parecer que a Ordem dos Psicólogos Portugueses enviou à Comissão, no qual diz, isto sem prejuízo da leitura integral do mesmo parecer, mas diz estar de acordo com aquilo que é o conteúdo e as reivindicações dos peticionários, que são aquelas que disse logo no início. Optei por manifestar também a minha opinião, apesar dela não ser votada. Gostaria que ela ficasse clara, e ela sinteticamente é a seguinte: é que não há nenhuma justificação e é impensável que dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde se promova iniquidade, injustiças e diferenças e não se respeite um princípio que é para trabalho igual, salário igual e já agora carreira igual também, que é a coisa que não está a acontecer neste caso. Acrescentei num outro argumento, que é o seguinte: o Serviço Nacional de Saúde tem cronicamente tido uma debilidade na área da saúde mental. Nós sabemos que esta pandemia que todas e todos estamos a atravessar deixará impactos profundos também na saúde mental e, portanto, é preciso um reforço adicional e muito especial desta área. E será muito difícil fazer esse reforço na medida em que é necessário se nós não tratarmos bem os profissionais, se não garantirmos acesso às carreiras que são as carreiras dignas e que são as carreiras já agora corretas, coisa que não está a acontecer, por exemplo, nos hospitais EPE, como ficou bem referido pelos peticionários. Posto tudo isto, conclusões. As conclusões a que se propõe e o parecer que proponho é, tendo em conta que o objeto da petição é claro, tendo em conta que não há questões formais a levantar, tendo em conta que foi feita a audição como era obrigatório fazer nos termos da lei do exercício de direito de petição, deve ser, e é isto que se propõe, deve ser dado conhecimento do teor da presente petição aos grupos parlamentares e ao Governo, para o que entenderem. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, concluídas as diligências, deve ser dado também conhecimento do presente relatório aos peticionários, procedendo-se de seguida ao arquivamento desta petição nos termos da lei do exercício do direito de petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Nós vamos ter que resolver um problema que tem a ver com isto. E se por acaso agora fizermos a apreciação do relatório e depois a votação, vamos deixar o convidado a suspenso, que está marcada a segunda... É isso? Sim. Certo, mas deixa-me fazer esta nota, exatamente para chamar a atenção disso. Para chamar a atenção disso, não deixarei nenhum dos convidados suspenso, naturalmente, com os nossos trabalhos. Portanto, dá-me a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Posso, Presidente? Muito obrigada. Portanto, o Partido Socialista saúda o Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo trabalho detalhado que fez em relação a esta matéria e irá votar a favor do relatório.
O Parlamentar do PSD.
Obrigado, Presidente. O PSD também saúda o deputado Moisés Ferreira pelo relatório apresentado, que eu procurei estar com atenção, uma vez que ainda não foi distribuído, julgo tanto que nós, tanto, ainda não foi distribuído na Comissão. Mas também, e tendo... Foi distribuído? Eu não estou aqui com acesso imediato, mas pronto, espero que seja distribuído, ou melhor, que já foi distribuído, terei a oportunidade de o ver, mas também dando benefício da apresentação que fez e do tema que se trata, também o PS irá votar favoravelmente.
A palavra à colega Paula Santos.
Sr. Presidente, gostaria também só de cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo relatório que apresentou e dizer que do PCP nós iremos acompanhar.
Se o colega Moisés Ferreira quer dizer mais alguma coisa, então vou pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório. Muito obrigado, colega Moisés Ferreira. participe. Temos 2 minutos. É o tempo de ver se está tudo correto. Podemos ver. Podem pôr a... Muito boa tarde. É a senhora diretora-geral. Está-me a ouvir? Vou guardar aqui, se processa a ligação. Senhora diretora-geral, está-me a ouvir, não? Não está. Não poupamos minuto nenhum. Senhora Diretora-Geral, já me ouve? Está a ouvir agora, Senhora Diretora-Geral?
Sim, olá. Boa tarde.
Já está a ouvir. Então, muito boa tarde, Senhora Diretora-Geral. Nós vamos começar esta audição. E gostaria de lhe dizer que tem disponível 10 minutos de intervenção inicial e depois darei a palavra aos senhores deputados e terá o tempo correspondente ao somatório das intervenções que eles produzirem.
Está entendido?
Então, senhora diretora-geral, sem mais, dava-lhe a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Antes de mais, cumprimento todos e todas as senhoras deputadas. Eu vou fazer aqui uma breve intervenção ao nível daquilo que é, e uma breve intervenção retrospectiva daquela que foi a participação da DGAL ao nível de, em matéria do diploma de reorganização do território das freguesias, obviamente desde a última reorganização. Conforme tive a oportunidade de ouvir e foi referido pela senhora coordenadora há pouco do grupo técnico para a definição dos critérios de avaliação e reorganização do território das freguesias, o grupo foi constituído em 27 de maio de 2016 e à data, em termos daquela que foi a participação da DGAL, neste grupo não houve uma intervenção direta, nem era um membro, não fazia parte do grupo técnico, apenas esteve no âmbito das suas atribuições e competências em apoio no fornecimento de informação técnica. E esse apoio ao nível da informação esteve centrada e foi enviada ao gabinete à data do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, dados relativos à população residente, à tipologia das áreas urbanas, à área de cada uma das freguesias, número de eleitores, eleitos remuneráveis face à legislação aplicável e também no âmbito das transferências efetuadas pelo Orçamento de Estado, sejam elas na parte da cooperação técnica e financeira, do Fundo de Financiamento das Freguesias ou até das remunerações dos eleitos locais. E esta participação da DGAL, foi efetuada de que forma e através de quem? Quem participou, e quem colaborou com o grupo, não é, nesta disponibilização de informação, além do envio da dita informação para uma criação de uma base de dados, foram feitos dois questionários e preparados dois questionários no seio do grupo de trabalho, que depois foram disponibilizados pela DGAL para preenchimento, quer aos municípios, quer às freguesias. E acabou por ser um vínculo, a DGAL acabou por ser o vínculo de disponibilização destes questionários, enquanto entidade que recolhe também toda a informação do subsetor local. E por isso seria uma forma facilitada e através de um acesso reservado que cada uma das autarquias tem, garantindo assim a confidencialidade da informação, não é? E a segurança da própria informação, foram disponibilizados os tais dois inquéritos. Estes dois inquéritos permitiu, a forma de disponibilização permitiu o tratamento ágil pelo grupo de trabalho, de ficheiros Excel que a DGAL endereçou ao grupo. Esta intervenção da DGAL foi efetuada através do diretor do Departamento de Área Informática, ou seja, não foi uma participação técnica, em termos daqueles que eram as definições dos critérios da lei, mas foi como mero apoio informático. Mais tarde, e agora já no âmbito deste diploma, que agora está em análise, em 16 de março de 2020, foram novamente solicitados à DGAL dados disponíveis nesta Direção-Geral e que utilizamos para efeitos de cálculo das transferências. E esses dados foi não só a lista das freguesias, o número de eleitores e também a população residente. Igualmente foi questionada a DGAL se dispunha dos dados relativos à área e também essa informação foi disponibilizada. Toda a informação foi remetida em ficheiro Excel para o gabinete do Sr. Secretário de Estado da Descentralização, nesse mesmo dia, 16 de março de 2020. Importa ter presente que esta informação não são dados tratados pela DGAL, isto são dados das fontes oficiais disponíveis, ou seja, do INE, da Direção-Geral do Território e também ao nível da Secretaria-Geral do MAI, no que respeita ao número de eleitores. Basicamente, e em síntese, porque o meu tempo também está a terminar, pelo que vejo. Em síntese, a participação da DGAL cingiu-se, lá está tal como previsto na Lei Orgânica, à prestação de informação e apoio necessário à instrução deste processo legislativo de reorganização de freguesias. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Passava a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito
Maria Luísa
obrigada,
Rosinha,
Sr.
por favor.
Presidente. Saúdo a doutora Sónia Ramalhinho, diretora da Direção-Geral da Administração Local, e tal como o Partido Socialista tinha colocado no primeiro momento em que foi solicitada que viesse a esta audição, nós consideramos desde logo que efetivamente a DGAL não era uma entidade que viesse a influenciar aquilo que era a elaboração da proposta de lei por parte do Governo, já que a sua participação seria meramente no âmbito da informação técnica. O que foi confirmado agora, agradecemos, no entanto, a sua disponibilidade para esta tarefa e cumprimentámo-la de novo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, colega. Há a palavra então o Grupo Parlamentar do PSD. Carla?
Senhor Presidente, os meus cumprimentos, caras e caros colegas deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PST, gostaria de deixar um cumprimento à Senhora Diretora-Geral, a Doutora Sónia Ramalhinho, e agradecer-lhe com de uma forma muito empenhada e profunda os esclarecimentos que nos trouxe, porque não posso deixar de dizer, contrariamente àquilo que é a posição do grupo parlamentar do PS, para nós PSD, a sua intervenção inicial veio consubstanciar aquilo que era a nossa ideia e a nossa intenção e a revelar o porquê da importância de a ouvirmos nesta casa no âmbito das propostas que estão a ser apresentadas. E começava por dizer-lhe que na semana passada iniciou-se com a audição da EDREL, com a audição do Sr. Professor António Cândido Oliveira, um conjunto de audições. Um conjunto de audições, como estava a dizer, de interesse relevante para ouvirmos entidades de interesse relevante na análise das diversas iniciativas apresentadas à Assembleia da República relativamente à criação de freguesias, decorrendo hoje o segundo grupo de audições da qual faz parte a DGAL. E dizer neste domínio de que, quando à definição do grupo de entidades a ouvir, o grupo parlamentar do PSD, como eu já disse no início, entendeu ser relevante e fundamental a audição da DGAL. Relevância é essa consubstanciada por vários motivos, desde logo pelas suas competências no domínio da administração das autarquias locais, mas acima de tudo e fundamentalmente pelo papel por ela desempenhado em 2013 e 2014 no âmbito da reorganização administrativa ocorrida à época, em função do necessário acompanhamento técnico do processo. E sobre esta matéria gostaria de sublinhar este ponto porque a importância do papel da DGAL no processo de reorganização administrativa de 2013 no seu acompanhamento técnico junto das freguesias agregadas, papel que consideramos ser único e que, por força das funções que a DGAL desempenha, veio a vir ser demonstrado. E por isso começava, precisamente por 2013, recordando aquela que foi uma reforma territorial das freguesias que foi imposta pela Troika, pela mão do governo de José Sócrates, tendo sido incluída no memorando de entendimento, passando a ser um compromisso nacional, assumindo assim, neste momento, no momento em que a maior fragilidade económica e social de Portugal atravessou nos últimos tempos. E é preciso, neste contexto de obrigatoriedade, um contexto de obrigatoriedade de implementação de uma lei, que surgiu a Lei 56 de 2012 e a Lei 11A de 2013, que traziam consigo algumas questões e que depois, muitas delas eram de natureza técnica, de natureza política, mas eram, acima de tudo, transversais a todo o país. Eram questões simples, eram questões que careciam de resposta, apesar da sua simplicidade. E eram questões tão simples como é que iria ser o número de identificação fiscal das freguesias agregadas, como é que nós poderíamos fazer a prestação de contas, como é que o orçamento das freguesias agregadas podia ser elaborado e como é que, por exemplo, o património das freguesias podia ser registado e comunicado à tutela. E foi neste enquadramento que mais tarde, consequente à publicação das leis que já referi, foram publicadas e aprovadas, neste caso, uma outra lei, a Lei 81/2013, neste âmbito sublinho aqui também uma norma muito importante que permitiu às autarquias perceberem qual é que era o caminho a seguir em algumas questões, que foi a resolução do Tribunal de Contas acerca da remessa das contas das freguesias, objeto de reorganização administrativa. Importa ainda referir que para o PSD sempre reconheceu o papel vital que as freguesias têm no desenvolvimento do território, na sua coesão, na defesa dos interesses dos cidadãos a que elas pertencem, sendo claramente um dos princípios principais para a democracia e um dos pilares principais para a democracia em Portugal. E sempre defendemos que o processo devia ser acompanhado e monitorizado, mostrando sempre a sua disponibilidade para melhorar e corrigir os aspectos considerados como relevantes, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico. E chegados aqui, importa referir apenas mais um aspecto, que apesar de ser um compromisso assumido pelo PS no seu programa de governo, de que em 2016 iria proceder às alterações à lei, ainda que durante esse mandato, o que é certo é que só a 28 de dezembro de 2020 é que apresentou na Assembleia da República a proposta de Lei 68, o que implica que a mesma seja discutida e votada num ano de eleições autárquicas. Como no passado, o PSD manifesta a sua disponibilidade para contribuir para a discussão e reflexão de vários aspectos técnicos e políticos que as propostas das diversas iniciativas transportam, bem como sobre as alterações necessárias à mesma, caso se verifique ser necessário. E neste contexto, e tendo como linha de fundo que a Direção-Geral das Autarquias Locais tem como missão, concepção, estudo e coordenação e execução de medidas de apoio à administração local, e ao reforço da cooperação entre esta e a administração central, destaco também aqui, conforme consta no decreto regulamentar número 2/2012, 16 de janeiro, alterado pelo decreto regulamentar número 6/2014, 10 de novembro, a sua missão e as suas competências que, dentro das quais, e permitam-me que as sublinhe, constam, nomeadamente, a participação na elaboração de medidas legislativas relativas à administração local autárquica e acompanhar e apreciar efeitos da respectiva aplicação, elaborar estudos, análises e pareceres, e também acompanhar o funcionamento dos sistemas de organização e gestão implantados na administração local autárquica e propor as medidas adequadas à melhoria das respectivas eficiências e eficácias, bem como acompanhar as atividades dos vários setores. Conceber e desenvolver sistemas de informações relativos às autarquias locais e, Sr. Presidente, e deixava as perguntas à Sra. Diretora-Geral. Sra. Diretora-Geral, gostaria de lhe perguntar se, à semelhança daquilo que foi a sua experiência em 2013, se entende que é importante considerar nesta nova proposta de lei algumas normas que em 2013, 2014 vieram a ser implementadas depois, mas que nós já sabemos que são comuns e são transversais, nomeadamente sobre a caducidade da deliberação de deliberações anteriormente tomadas, sobre os emolumentos, sobre a contabilização dos atos de despesa. E uma segunda pergunta e última, e peço a sua benevolência, Sr. Presidente. Na sua opinião, importa que esta lei considere esses normativos que, à semelhança da Lei 81/2013, foram considerados, ou devemos deixar para mais tarde esses normativos? A DGAL foi ouvida, já percebemos que só foram pedidos elementos mais técnicos que foram enviados por Excel, mas foi ouvida nesta matéria ou não? Muito obrigada.
Obrigado. Dá a palavra agora ao colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento todos e todas. E cumprimento naturalmente e saúdo a Sra. Diretora-Geral e agradeço naturalmente os esclarecimentos que nos prestou e que, é verdade, vieram confirmar um facto, sem qualquer desvalorização, muito menos qualquer desrespeito pela direção que a Sra. Diretora representa. Na verdade, neste caso concreto, não é muito entendível que seja ouvida na perspectiva daquilo que nos interessa, que é uma interpretação política da questão. Mas, de qualquer forma, mediante a exposição que foi feita por a Sra. Diretora-Geral, há aqui duas ou três questões que gostaria de lhe colocar. Uma delas tem a ver com um facto importante e, mais uma vez, reforça a opinião que há pouco expressei, que é, foram solicitadas à DGAL, entre as quais uma lista de freguesias, alguns dados, algumas informações dentro dessa informação técnica, a 16 de março de 2020. Pois a apresentação final desta proposta data de 28 de dezembro. Ou seja, mais uma vez, quero aqui realçar o facto de que se andou todo um período de tempo, depois de anos passados, a discutir uma questão, quase como se estivéssemos a empatar essa mesma discussão. Ou seja, a fazer com que ela não se executasse a um tempo devido, tendo em atenção aquilo que era um dos objetivos fundamentais desta revisão da lei, que tem a ver com a desagregação das freguesias, independentemente, como disse há pouco, da criação de responder ao vazio legal existente ao momento. E, portanto, isso comprova este facto. Mas tenho um outro dado que me parece importante. A Sra. Diretora falou na tipologia das freguesias, e que é um aspecto muito importante, e que no âmbito da DGAL, com certeza, isto tem significado, sob uma perspectiva do que são freguesias predominantemente urbanas, predominantemente rurais, maioritariamente urbanas. Portanto, nada disso foi vertido para a proposta apresentada pelo Governo. Ou seja, não há aqui nenhum indicador, não há aqui nenhum dado que faça a diferenciação entre as freguesias, pondo-as todas como se fosse em igualdade de circunstância, quando na realidade não é essa, e quando, por outro lado, também acontece que o critério, já agora também perguntava à Sra. Diretora, o critério de eficácia e eficiência da gestão pública, como é que se afere este critério de uma forma mais ou menos objetiva daquilo que é a pretensão do próprio critério que é que está explícito? Ou seja, o que é que corresponde a estes 30% dentro de uma união de freguesias, por exemplo, composta por 3, 4, 5 freguesias? O que é que isto significa? O que é que isto possa querer dizer? Houve alguma participação, alguma colaboração da DEGAL para se chegar a este dado, a este valor, a esta conclusão? E, é claro, perceber, no fundo, qual foi o papel, para além daquilo que nos disse do apoio informático, da informação técnica, qual foi o papel que possa ter vertido na proposta que aqui é apresentada pelo Governo e de que forma é que a DEGAL se pode, no fundo, rever naquilo que está apresentado pelo Governo. Por fim, e aproveitando a presença da Sra. Diretora-Geral, e não tome isto como nenhuma correção, mas na verdade na listagem das freguesias há uma incorreção que eu detectei, porque conheço muito bem o Conselho, que é precisamente no Conselho de Barcelos, uma das freguesias não se designa assim, e não é se designa só por uma questão de identidade, é porque na verdade reverte uma diferença em relação ao que ela é. Quando se diz União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Fiscainha, não é exatamente isso, porque Vila Fiscainha são duas freguesias. É Vila Fiscainha, São Pedro e São Martinho. E por isso o que está aqui em agregação são quatro freguesias e acho que seria de todo importante e aproveito o momento para, no fundo, fazer exatamente, dando utilidade até naturalmente prática a esta audição, apresentar esta reclamação e, no fundo, esta incorreção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado, colega. Dá a palavra ao colega Paulo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também gostaria de cumprimentar a Sra. Diretora, agradecer a sua disponibilidade e gostaria de dizer o seguinte sobre a questão que estamos a discutir relativamente à reposição das freguesias. Para dizer que da parte do PCP, nós desde o primeiro momento nos opusemos a esta extinção de freguesias contra a vontade das populações, foi feita sem critério. A verdade é essa, foi feita sem critério, ignorando inclusivamente o posicionamento que vários órgãos autárquicos tomaram relativamente a esta matéria, em que a sua esmagadora maioria defendeu que as suas freguesias não deviam ser extintas, mas independentemente disso, o governo da altura, de PSD e CDS, decidiu ignorar todas essas posições e mesmo assim avançar com a extinção de freguesias contra a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. Isto é o que caracteriza o processo anterior. Foi feito, de facto, de uma forma, diria, antidemocrática, sem ter em conta a realidade concreta de cada um dos territórios e deixando muitas populações totalmente ao abandono. Aquilo que se veio a verificar, decorrido todo este período após a extinção de freguesias, é que as populações não se conformam, como seria óbvio, não se identificam com a atual situação, entendem que perderam proximidade, que perderam identidade, que perderam capacidade, inclusivamente, para a resolução dos problemas, que há dificuldades acrescidas e que, inclusivamente, muitas das populações sentem que, como há pouco referiste, totalmente abandonadas, porque muitas localidades, a única porta do Estado que estava aberta era a junta de freguesia e essa acabou por ser encerrada. E, de facto, esta é uma questão que teve impactos profundamente negativos e que conduziu ao agravamento das desigualdades territoriais já existentes no nosso território. Nós temos defendido que as freguesias que foram extintas contra a vontade das populações devem ser repostas e foi nesse sentido que o PCP interveio. Gostaria que pudesse, da sua parte, fazer algum... Gostava de ouvir a sua opinião, porque a proposta de lei que o Governo apresenta vai no sentido de estabelecer um conjunto de critérios também para a reposição de freguesias, que se aplica à reposição de freguesias, onde seja essa a vontade das populações, critérios esses que, aplicados a essas freguesias, sua esmagadora maioria não é resposta, ou seja, na prática não é uma lei de criação de freguesias, mas que impede exatamente a reposição das freguesias. E nós consideramos que deveria existir um regime transitório, podemos fazer a discussão naturalmente, porque é verdade que não há legislação com critérios para a criação de freguesias, e esse foi um vazio que ficou quando, da extinção de freguesias, o PSD e o CDS revogaram toda a legislação sobre essa matéria, e há, de facto, essa é uma questão. A outra questão questão, e é esta que para nós é mais premente, e são estas as questões que as populações vieram trazer à Assembleia da República e colocaram, que é de facto a necessidade da reposição da sua freguesia, de acordo com a vontade das populações. Não queremos impor nenhuma solução, ou seja, naqueles territórios em que tenha havido a extinção de freguesias e as populações estejam bem com a atual situação, essa é a sua decisão e essa deve ser respeitada. Nos territórios em que a população defende que as suas freguesias devem ser repostas, então deve ser criada a possibilidade disso poder vir a ser a realidade. E foi nesse sentido que o PCP apresentou um projeto de lei para criar, de facto, um regime excepcional, transitório, aqui a designação não é o relevante é o objetivo, que permita, efetivamente, às populações essa reposição. Se gostaria de ouvir sobre esta matéria depois na sua resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós acabamos o período de questões e intervenções dos senhores deputados. Dá a palavra à senhora diretora-geral e tem-se o entender até 20 minutos. Para fazer a última intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada aos senhores deputados que colocaram as questões e que me dão a oportunidade, em algumas delas, de efetivamente dar a resposta, porque se trata de uma resposta técnica e começando pela senhora deputada do PSD, pronto, relativamente àquilo que é o papel da DGAL e aquilo, desde logo esclarecer que em 2013 eu não estava na DGAL, obviamente, e até como alguém que gosta desta área e que tem acompanhado desde o início da sua carreira técnica a área das autarquias, fui acompanhando, e agora também em termos de preparação para esta audição, aquilo que foi o trabalho da DGAL relativamente ao diploma de 2013, foi, como a senhora deputada acabou também por dar nota na sua intervenção, um trabalho a posteriori. E um trabalho a posteriori, nomeadamente de interligação com outras entidades da administração pública, e deu em concreto o exemplo da AT, e eu ainda há pouco estive a ver trocas de informações com a AT, porque efetivamente em termos de legislação nem de tudo está previsto, ou seja, porque depois só perante a realidade e só perante as situações concretas é que, eventualmente, se vamos acautelando e vamos tratando as várias questões. E daí surgir muitas das vezes, e na maioria das vezes, regulamentações e esclarecimentos, neste caso, em que a DGAL é parte ativa, fazendo esclarecimentos às entidades com as quais se relaciona. Neste caso concreto, estamos a falar das freguesias. E já à data, pronto, o papel da DGAL, de tudo o que eu consegui recolher, o papel da DGAL foi exatamente o mesmo, e o mesmo que está, ao fim e ao cabo, patente no próprio diploma e na própria lei orgânica, que é não só a tal prestação de informação, mas a posteriori e após a aprovação dos diplomas, a sua análise e prestação de esclarecimentos. Eu dou-lhe, por exemplo, um caso muito concreto, que ainda hoje continuamos, questões, por exemplo, no âmbito do SNCAP. Nós temos estado a prestar esclarecimentos às autarquias, e é esse a vertente e o trabalho da DGAL. Ao nível do deputado José Maria Cardoso, e começando pela questão da TIPAU, a TIPAU efetivamente foi solicitada, e a TIPAU, como certamente sabem, era parte integrante dos cálculos das transferências para as freguesias, e acabou também ela por ser abandonada, este critério. E este critério, isto é a minha análise técnica, este critério e os números da TIPAU foram solicitadas no âmbito do grupo de trabalho. Terá certamente o grupo de trabalho, no decurso da sua análise e também em resultado daquelas que foram as respostas aos inquéritos, em que foram auscultadas todas as freguesias e os municípios, retirando obviamente as freguesias das regiões autónomas e da área de Lisboa, do município de Lisboa e freguesias de Lisboa, uma vez que têm uma lei própria, certamente terão dado o seu apoio e os seus contributos para que, em termos deste diploma, o critério só por si não venha aqui referido, porque ele já havia sido abandonado ou tratado de forma distinta, digamos, ou termos critérios como a área, como a população, ao fim e ao cabo temos ali também algumas divergências e algumas convergências. E eu digo divergências de tratamento de cada uma das freguesias, e temos na lei, por exemplo, passámos a utilizar um novo critério das freguesias do interior, que vamos buscar à portaria que determina quais são essas freguesias. E foi, efetivamente, já não figura, como certamente saberão, na Lei 73, o critério do Tipau, mas sim os territórios do interior. E esta lei também tem esse mesmo critério espelhado e identifica, aliás, faz referência ao nível de um dos critérios da população e território, a questão da portaria relativa ao interior e aos concelhos, aos territórios do interior. Ao nível da questão também colocada pelo Sr. Deputado José Maria Cardoso, quanto à questão dos 30%. E ao nível do critério da eficácia e eficiência da gestão pública. Este é um critério numérico, e é um critério numérico que resulta tão só da leitura que Edgal faz e que é Edgal que acompanha e que faz os cálculos do Fundo de Financiamento das Freguesias, é um resultado de um valor que é apurado exatamente nesse Fundo de Financiamento das Freguesias. E o que a lei diz é que as freguesias a criar têm uma participação mínima no tal 3Fs, correspondente a 30% do valor daquele fundo. Ou seja, é algo muito concreto, é o resultado de um apuramento de um dado existente. Passando, e eu penso que não me esqueci de nenhuma questão, se eventualmente no final, se for necessário, voltarei atrás. Relativamente à questão da União de Freguesias, agradeço a sua boa nota e irei efetivamente verificar, sendo certo que, e lá está da experiência que eu agora acompanhei, porque ainda em 2013 eu não estava na Degal, tinha estado antes, mas em 2013, antes já por duas vezes, não estava efetivamente, e agora neste diploma. Certo é que, isto não serve, lá está, obviamente, e peço que não entendam como desculpa, não é? Deste lapso técnico que, como referiu e como eu referi, irei verificar. Nós temos, quando olhamos à nomenclatura, nós temos nas várias entidades, e eu debato-me com essa questão. Quando faço, por exemplo, o cálculo dos fundos, em que tenho que pedir informação à Direção-Geral do Território, ao nível daquilo que é a área, e ao INE, ao nível daquilo que é a população, nem todos têm exatamente a mesma identificação. Mas será algo que eu vou validar, confirmar, e agradeço o contributo e o apoio nesta correção. Ao nível da senhora deputada Paula Santos, eu não sei se percebi exatamente qual era a questão. Pronto, falou na existência de um regime transitório e neste âmbito, eu enquanto diretora-geral e os técnicos da DGAL, nós obviamente andaremos a par e trataremos de acautelar e prestar um serviço às nossas entidades no âmbito daqueles regimes que vierem a ser deliberados. Existindo um regime transitório, obviamente, a DGAL terá que o aplicar e aplicá-lo da melhor forma. Em termos de legislativos, concretamente, foi como eu disse, não, a DGAL não tem o papel de apoio, e esse apoio, para além da questão numérica, é sempre que necessário também, ao nível daquilo que são as dificuldades e algumas situações que nós identificamos que no nosso entender, a legislação eventualmente careceria de alteração, nós identificamos. E isto são as funções que nos estão atribuídas por lei. Não sei se, pronto, se em termos de todas as questões, creio, Sr. Presidente, que corri todas elas. Não sei se...
Obrigado, Sr. Diretor-Geral. E agradeço-lhe o tempo que passou connosco e as esclarecimentos que deu aos senhores deputados e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós terminamos esta audição parlamentar aqui, agora.
Muito obrigada. O resto, boa tarde.
Bem, e agora estamos, caros colegas, nós tínhamos previsto a nossa reunião que já começou às 17h30. Bem, nós já começámos parte dessa reunião. Vamos ver se a concluímos agora. Não vale a pena fazer nenhum intervalo, se estiverem de acordo. A Rosinha dá-me gás, diz que sim. Então, vamos então ao ponto 3. Deixámos o ponto 3 em atraso. E o ponto 3 tem a ver com... a ratificação de votações indiciárias que resultaram num texto de substituição e penso que tem a ver com o grupo de trabalho que é o grupo de trabalho que é presidido por o colega Fernando Paulo. Dá-lhe a palavra então, colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As votações indiciárias fizeram, são elas que vêm para a ratificação. Há de haver o momento também em que entregaremos depois um relatório mais detalhado, mas que não foi humanamente possível fazer para já. Queria só aqui aproveitar para, sobretudo, agradecer aos serviços o apoio prestado ao funcionamento do grupo de trabalho e também a colaboração firme, tendo em conta as diferenças ideológicas de cada grupo parlamentar envolvido neste processo, mas leais sob o ponto de vista institucional, e portanto queria agradecer às senhoras deputadas que desenvolveram o seu trabalho, as numerosas audições que acabaram por ser feitas, tendo em conta a importância desta matéria. Num primeiro momento tínhamos definido ouvir, sobretudo, sindicatos e frentes de sindicatos, e depois, à medida que as audições foram acontecendo, foi útil ouvir institucionalmente outras entidades, nomeadamente públicas, como a Direção-Geral do Emprego Público e também a senhora Provedora de Justiça, que estiveram disponíveis para falar connosco. E feito este agradecimento, resta-me esperar que depois no plenário o resultado seja positivo.
Obrigado. Neste ponto não tem votação, vem apenas para ratificação, e agradeço ao colega presidente do grupo de trabalho, digamos, as observações que aqui deixou. E passamos não ao ponto 4, mas ao ponto 5.
Tenho que perguntar se todos os grupos parlamentares ratificam as votações, por favor.
Tive aqui uma informação da doutora Susana que teria que perguntar se todos os grupos de trabalho ratificam a nossa colega Paula já me estava a chamar a atenção, mas é isso que eu vou perguntar. Algum grupo de trabalho que não ratifica esta posição? É melhor perguntar assim. Então, está ratificado. Então, sim, agora podemos passar ao ponto 5, e que tem a ver com apreciação na especialidade das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, no âmbito da apreciação parlamentar do decreto 10A, que estabelece mecanismos excepcionais de gestão de profissionais de saúde para a realização de atividade assistencial no âmbito da pandemia da doença do Covid-19. Está em apreciação e votação. Portanto, Ponho em apreciação. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, nós iríamos pedir à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura para intervir sobre este ponto.
Tem a palavra, colega Alexandra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começar por saudar estas apreciações parlamentares solicitadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, no âmbito do Decreto-Lei 10A, que estabelece mecanismos excepcionais de gestão de profissionais de saúde para a realização da atividade assistencial no âmbito desta pandemia, da Covid-19. Começar naturalmente num primeiro momento por reiterar o agradecimento que o Partido Socialista tem vindo a fazer ao longo destas sessões a todos os profissionais de saúde, independentemente das suas carreiras, pois eles são absolutamente imprescindíveis no combate a esta pandemia. E deixar uma nota para clarificar que, para uma interpretação adequada deste decreto-lei, temos que naturalmente ter em consideração aquilo que é a Lei de Bases da Saúde, que define como profissionais de saúde, na base 28. Dá-me licença, Sr. Presidente. Muito obrigada. Na base 28, que os profissionais de saúde são todos os trabalhadores envolvidos em ações cujo objetivo principal é a melhoria do estado de saúde de indivíduos ou das populações, incluindo os prestadores diretos de cuidados e prestadores de atividade de suporte. Isto é, esta definição, na nossa perspectiva, salvaguarda o entendimento sobre o trabalho suplementar que é realizado para ou por assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores de diagnóstico, técnicos superiores, técnicos de serviço superior, farmacêuticos ou outros. Portanto, na nossa perspectiva, a ligação entre este decreto de lei e a lei bases salvaguarda a leitura do trabalho suplementar, razão pela qual não compreendemos porque é que foi envolvida desta maneira nesta apreciação. Uma outra nota que também nos parece que é pertinente deixar desta análise é o facto deste decreto-lei se aplicar exclusivamente a medidas excepcionais e transitórias, pelo que toda a norma que pretende determinar medidas que não são excepcionais nem transitórias não tem cabimento no espírito deste decreto-lei. Desta a nossa análise não resulta que não haja qualquer intenção da nossa parte no quadro de pós-pandemia de estudar, analisar ou implementar outro tipo de medidas, mas neste momento estamos em crer que o decreto-lei salvaguarda todas as questões que são agora levantadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega Alexandre. Lhe dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
O PSD não apresenta a proposta de alteração. Sujeita-se, pois, à votação na especialidade.
E a apreciação é só do Grupo Parlamentar do Partido Socialista?
Não, não é. O PSD não quer intervir.
Ah, sim.
O PSD não quer intervir.
Nós temos aqui o... Eu ia perguntar aos grupos parlamentares se...
Não, mas eles querem intervir.
Ah, tem a palavra o parlamentar do PSP.
O Sr. Presidente estava a dar pelos partidos, pensei que ia a todos. Antes da votação, eu gostaria de facto também de fazer algumas considerações. Nós temos plena consciência que este decreto-lei que foi apresentado pelo Governo é um decreto-lei com medidas, podemos dizer, excepcionais no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. O problema é que, no âmbito deste combate à pandemia, há um conjunto de aspectos que necessitam, de facto, de ser reforçados em termos de resposta, e foi com esse sentido construtivo e de encontrar soluções para os problemas que estão identificados neste momento e que estamos a enfrentá-los no nosso país e que são extremamente sentidos, quer pelos profissionais de saúde, quer pelos utentes. Consideramos que podia haver um reforço da resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde e na área da saúde, e daí o conjunto de propostas apresentadas pelo PCP. Entendemos, para além da necessidade de responder aos doentes com doença Covid, entendemos que é necessário também dar resposta aos doentes com todas as outras patologias. E que temos um problema, de facto, que é necessário recuperar atrasos de consultas, de exames, de cirurgias, e daí o grupo parlamentar do PCP propor que muitos dos mecanismos que foram propostos pelo Governo poderem também ser utilizados para recuperar os atrasos que estão identificados. Neste momento, no âmbito de estamos a viver uma pandemia, creio que todos reconhecemos que é preciso tratar os doentes com Covid, mas é preciso também tratar os doentes com todas as outras patologias para que o seu estado de saúde não se agrave. E muitas das propostas que o PCP apresenta vai exatamente nesse sentido. Algumas propostas, admitimos, de facto, são propostas de clarificação, no sentido de, porque conhecemos, podemos dar vários exemplos, por exemplo, a regulamentação do prémio de desempenho que foi aprovado e a sua aplicação, houve um conjunto de trabalhadores que, mesmo estando a trabalhar diretamente no âmbito do combate à pandemia, que ficaram colocados de fora. E para evitar circunstâncias dessas, entendemos que são profissionais de saúde, todos os profissionais que são necessários ao funcionamento dos serviços de saúde e que deviam de ser abrangidos também por estas medidas. E é daí que apresentamos também um conjunto de propostas, como, por exemplo, que o horário acrescido que está previsto no artigo 4 não seja somente para os enfermeiros ou os assistentes operacionais, mas que possa também ter em conta um conjunto de outros profissionais que fazem falta ao funcionamento dos serviços, quer no que diz respeito ao tratamento dos doentes com Covid, quer no que diz respeito à recuperação da atividade assistencial nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares. Propomos também que o suplemento previsto neste horário acrescido não seja suplemento, mas seja integrado na própria remuneração dos trabalhadores, de forma a reforçar também os seus direitos. E, de certa forma, de uma forma genérica, não estou a ir a cada uma das propostas, mas dizer que a perspectiva do PCP foi contribuir para a resolução de problemas. Foi, como temos feito ao longo de todo este ano da epidemia que vivemos, é no sentido de procurar soluções que respondam aos problemas com que profissionais e com que utentes estão confrontados e que exigem, de facto, esta resposta, e este é o contributo do PCP para isso. Obviamente que não se esgota a necessidade das respostas neste decreto, deste decreto-lei, como é óbvio, e temos apresentado também propostas num conjunto de outras matérias importantes para o reforço do Serviço Nacional de Saúde. No que diz respeito às medidas excepcionais que constam deste decreto-lei, consideramos que elas deveriam ser alargadas para que a resposta do Serviço Nacional de Saúde fosse mais abrangente. Obrigada.
Obrigado. Eu peço desculpa ao colega do Bloco de Esquerda, não me apercebi que tinha pedido a palavra também, mas dou-lhe agora.
Sem problema, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Bloco considera que são necessários algumas destas medidas, enfim, para reforçar até do ponto de vista remuneratório aquilo que os profissionais, os direitos dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, olhando para o decreto-lei do Governo, parece-nos que há, em determinados artigos, exclusões de grupos profissionais. Por exemplo, no artigo... No artigo, a ver se assim dá, no artigo 3º, remuneração de trabalho suplementar, o decreto-lei do Governo diz, ou abrange neste trabalho suplementar, o realizado pelos prestadores diretos de cuidados de saúde. A senhora deputada Alexandra Tavares de Moura citou aí bem a lei de bases, e a lei de bases diz que são profissionais de saúde os prestadores diretos e aqueles que prestam atividades de apoio. Estes foram excluídos desta redação, porque fala apenas de prestadores diretos. Se falasse, por exemplo, profissionais de saúde, nós até admitiríamos que estavam lá todos. Mas aqui só fala mesmo de prestadores diretos e, portanto, há uma parte de profissionais de saúde que estão excluídos desta redação do artigo 4º. E, portanto, daí, na proposta de alteração do Bloco, nós irmos exatamente buscar a formulação que consta da lei de bases, que é pelos prestadores diretos de cuidados e pelos prestadores de atividades de suporte. E aí consideramos que são novamente incluídos todos os trabalhadores da área da saúde. Mas isto acontece noutros artigos, por exemplo, no artigo 4º, sobre o horário acrescido, especifica-se os enfermeiros e os assistentes operacionais. E, portanto, ao especificar estes dois grupos profissionais, excluem-se muitos outros grupos profissionais, como todos nós conseguimos perceber. Por exemplo, não estão aqui técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, não estão aqui técnicos superiores de saúde, etc, etc, etc. E por isso é que nós propomos uma alteração para dizer os trabalhadores dos vários grupos profissionais a exercer funções no SNS. Portanto, aqui ficam incluídos todos. E até acreditamos que é uma formulação lata o suficiente para incluir tudo e corre-se menos risco ao tentar especificar todos, deixar algum de fora, algum grupo de fora. Há outro artigo em que isto acontece, que é o artigo 8º, que é a remuneração de trabalho por turnos, onde se especifica médicos especialistas e enfermeiros. E, mais uma vez, deixa-se de fora uma série de grupos profissionais que, se for necessário, fazer este trabalho por turnos, que ficam de fora desta possibilidade. Portanto, há aqui vários artigos. Nós, não discordando destes instrumentos, nomeadamente remuneratórios, parece-nos é que realmente eles precisam ter formulações mais abrangentes para não deixar grupos profissionais de fora, porque senão... Eu creio que, se houver uma leitura estrita deste decreto, o que pode acontecer é termos assistentes operacionais que estão a fazer horas extraordinárias e não vão ter majoração nenhuma. Técnicos superiores de saúde que vão ter horário acrescido para 42 horas e não vão ter majoração nenhuma salarial. E, portanto, creio que para evitar esse problema, e se a intenção até era realmente que todos os profissionais pudessem ser abrangidos, é ter uma redação que abrange a todos os profissionais. Para terminar, há uma questão diferente, que já não tem a ver com a abrangência ou não de todos os grupos profissionais, tem mesmo a ver com o conteúdo e a possibilidade de contratação extraordinária de, nomeadamente, de médicos. O artigo 5º deste decreto prevê uma contratação excepcional de médicos. No entanto, ao mesmo tempo que prevê esta contratação a termo resolutivo incerto, ele revoga um regime excepcional que vigorou até dia 31 de dezembro de 2020, que permitia a contratação por tempo indeterminado de médicos especialistas. E por isso até nos parece um passo atrás, ou seja, revoga a possibilidade de contratar por tempo indeterminado médicos especialistas e coloca em vigor apenas a contratação a termo resolutivo incerto de médicos. E parece-nos que isto, esse regime que vigorou até dia 31 de dezembro de 2020, deveria voltar a vigorar. E é isso que nós propomos ao dizer que os órgãos máximos de gestão dos serviços de estabelecimentos de saúde, do SNS, podem autorizar, com dispensa de quaisquer formalidades, a celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado de médicos especialistas, e abrangemos esta possibilidade aos profissionais de outros grupos profissionais, sejam eles enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, TSDTs, TSSs, o que é que os hospitais e as unidades de saúde em geral necessitem, podem contratar para fazer face à situação de pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. E então, nós vamos passar à votação das propostas de alteração. Vamos fazer artigo a artigo, e espero que façamos isto rapidamente. Passamos ao artigo 1. O artigo 1º tem apenas uma proposta de alteração do Partido Comunista, que eu ponho à votação. Alguém vota contra? Portanto, é aprovado.
Estamos a começar pelo artigo?
Sim. Artigo 1.
Contra PS.
Artigo 1º, primeiro, a proposta de alteração do Partido Comunista.
Ponto
2.
Abstenção.
Portanto, os restantes partidos votam a favor, é aprovado. Não é? Passamos então ao artigo 2º. Tem também a proposta de alteração do PCP e eu ponho à votação. Quem vota contra?
Estamos vendo a votação.
Quem se abstém? Está aprovado este.
A favor.
A favor.
Portanto, está... O Partido Socialista é contra.
Ah. Abstém-se também?
A favor.
A favor. Portanto, é aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Passamos ao artigo 3º. Tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
Não.
Primeiro do PCP, sim. É, digamos, o número 1 do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, digamos, reprovado com os votos do Partido Socialista e a abstenção do PSD.
Está prejudicada.
Como?
Aprovada? Está rejeitada.
Está rejeitada? Não, rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes partidos.
Exato. A tua de esquerda está prejudicada, não sei. Sim. O bloco está prejudicada? Não.
Eu, se me permite, sendo a redação diferente, eu solicitava que fosse votada.
Vamos para a votação, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está também reprovada. E passamos ao ponto, à alteração, não está cá o PEV, mas vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada, este sim, com a abstenção. Vota contra? Ah, vota contra. Então, está... Tive a mesma votação anterior, está também reprovada.
Está rejeitada.
Senhor Presidente, não se importa de clarificar como é que ficaram as votações finais, por favor?
Agora, votou contra o Partido Socialista, absteve-se o PSD e os três grupos parlamentares.
E isso foi igualmente nas três propostas.
Exatamente.
Já foi
para trás. Desculpem lá. Vamos ao artigo 4º. E tem uma proposta de alteração do Partido Comunista que vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Favorável.
Favorável. Portanto, é aprovada com os votos contra do Partido Socialista. A proposta do Bloco de Esquerda está prejudicada?
Não sei.
Ou ponho à votação? Está prejudicada?
É
2h40. E a proposta do PEV também está prejudicada. Então, passamos. Ao número 3.
O Sr. Deputado quer votação.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas não está. Sim, porque tem matéria que não está vertida na proposta que foi aprovada.
Sim. Passamos à proposta de alteração do Bloco de Esquerda, vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém, está também aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Então, a seguir, passamos para a proposta do PEV.
Como é que isto... Pois não, também acho que...
Posso, Sr. Presidente?
Pode.
Eu creio que depois se pode construir aqui uma redação conjunta. Se o Bloco estiver de acordo, eu creio que a questão que acrescenta é esta parte em que refere ao outro regime que seja inferior a 40 horas de trabalho semanal, é incluir isso na proposta.
Ah, ok.
Sim, senhor. Então passamos. Agora é o número 3, não é?
O número 3 do PCP.
Passamos ao número 3, que é a proposta de alteração do PCP. E quem... 3 e 4, mas vamos votar o ponto 3. Quem vota contra? Quem se abstém?
Pode ser. Abstenção 3 e
4. Então, vamos lá ver. Voto contra. Portanto, este está rejeitado com o voto contra do Partido Socialista, abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes partidos. Artigo 5º. Tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Não, estamos a votar o número 1 do artigo.
Não sei, se caso pode ser também. Pode ser todo.
Sim.
Pode ser todo, então. Votamos o artigo todo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos restantes partidos. Onde é que já estamos?
Fica prejudicado o artigo 5º do PS. Ah, pois não, tem razão, tem que se votar,
Temos que votar o artigo 5º do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? É também rejeitado. Ou mesmo votação. Passamos ao artigo 6º.
Não, 5º A, 7% do PEV.
Ah, peço desculpa. Tem o artigo 5º A do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, digamos, rejeitado com a mesma votação. Agora sim, a proposta, o artigo 6º, proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra apenas do Partido Socialista. Pois, deixa lá correr isto. O artigo 7º é também uma proposta de alteração do PCP, que ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Passamos ao artigo 8º. Tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Diga.
Nós gostaríamos de votar, se é separado, à linha D do número 3, creio eu.
À linha
D.
D, não, C.
Fala dos D. Turnos de 12 horas para enfermeiros e técnicos superiores de diagnóstico.
Nós não temos nenhuma opção.
E nós também. Página 19.
É a página 19.
Mas para frente, Sargento.
Sim, mas... Mas agora estamos no artigo 8º. Sim, sim. Vamos votar agora a proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
Sim, exatamente.
Está. Vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 8º. Com exceção, portanto, da linha D. Sim, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado.
A linha D,
ponho também à votação. Linha D, sim, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem não percebi. Abstenção. Portanto, voto está rejeitado, mas com a abstenção do Partido Comunista também.
Do
PEV, sim, sim. Vamos votar o artigo 8º, a proposta do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado também. Passamos ao artigo.
Sim.
Passamos ao artigo.
Está tudo, sim.
Artigo 9º, está tudo.
Terminou, está tudo.
Está a votação terminada.
Sim, senhora.
Eu ajeito
vamos
este.
Ao ponto. Pronto,
então, vamos ao ponto 6. O ponto 6, vamos apreciar e votar a nota de admissibilidade.
6.
Digo desde já que não é obrigatório a nomeação do relator, de qualquer das maneiras, não sei. Portanto, não o faremos, a não ser que alguém se mostre interessado e que o faça chegar, digamos, ao grupo de apoio. Está em apreciação o grupo parlamentar do Partido Socialista. Quer dizer alguma coisa sobre isto?
Isto não é para a indicação do deputado?
Não, não tem relator. Tem apenas dois subscritores. Está em apreciação? Não. PSD, diz alguma coisa sobre esta...
Não, portanto, aqui no ponto refere a presença e votação da nota de admissibilidade e eventual designação do deputado relator do grupo PS.
Eventual, mas não tem relator, não tem, não é obrigatório. Então,
nada a acrescentar.
Tem apenas dois subscritores, não é obrigatório. Não é obrigatório, perdão. Bloco de Esquerda.
Nada a acrescentar, votaremos favoravelmente a nota de admissibilidade.
Senhora.
Partido Comunista. Então, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a nota de admissibilidade. Passamos agora ao ponto 7. Este tem 341, é obrigatório a indicação do relator, ele cabe neste momento a quem?
Ao
Partido Socialista. Vou indicar o relator.
Sim, Sr. Presidente, serei eu, Fernando Paulo.
Pronto. Muito bem, Fernando é sempre bom.
Qual é aquele que nos
pede? Poria também à votação este ponto, a nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada a nota de admissibilidade, pois, uma boa e má notícia, dado adiantado a hora, ponto 8, por indicação, por solicitação do serviço, passa para a próxima semana. E, por fim, o ponto 9, outros assuntos. E nós tratámos uma boa parte dos assuntos na reunião de mesa com os coordenadores. A mesa não tem nenhum assunto. Perguntava aos colegas se têm algum assunto relevante.
Se me permite, Sr. Presidente, era uma questão muito objetiva e muito prática. Foi enviado a partir da 11ª Comissão uma questão colocada pela Câmara Municipal do Cartaxo a propósito do gás, da taxa do gás. Queria só saber e formalizar essa questão, acusam a recepção dessa mesma envio e se isso está para ser tratado, porque me parece, pareceu-nos na 11ª Comissão, que sendo uma questão colocada por uma autarquia, seria muito mais da competência e da abrangência de temas tratados nesta...
É colocado pela autarquia pelos subscritores?
Não, pela Câmara Municipal. Pela Câmara Municipal mesmo, enviado pela Câmara Municipal.
Tem ambiente, isso não é ambiente.
Não. Vamos lá ver, a questão pode ser considerada ambiente, mas foi enviado pela autarquia.
Olha, eu tenho a informação, o grupo de apoio já recebeu, mas ainda não respondemos ao e-mail.
Pronto. Muito bem.
Mas já foi recepcionado.
Na comissão.
Muito bem, era só para formalizar essa questão.
Se não há mais nenhum ponto ou nenhuma observação neste ponto 8, damos por terminado este nosso trabalho de hoje. Até amanhã, então.
Amanhã. Vem 9h30, 10h15, e depois no final é que fujo para o outro lado e já faço reunião de coordenação esta semana.
Sim. Temos audiência
à tarde, durante o plenário.
Quem é que vai fazer?
Eu e o Alberto Machado.
Mas consegue?
Consigo. É, durante o plenário eu consigo. Para amanhã.
Ah, porque é já durante...